Amados, eu gosto muito da palavra de Deus. Ela nos fortalece, nos anima, nos dá vida, nos mostra como chegar ao triunfo, como vencer as batalhas. É extraordinário, extraordinário. E dentro dessa palavra maravilhosa, eu quero dizer para você já de início algo muito especial. Você é uma referência para Deus. Você é muito especial para Deus. E o Salmo 139, verso 14, vem falar isso para nós. Eu te louvarei, porque me formaste de uma maneira assombrosa e maravilhosa, e a minha alma o sabe muito bem. Esse Salmo de Davi é de uma beleza extraordinária, incomparável. É lindo o linguajar de Davi nesse Salmo. Destaca atributos do Senhor extraordinários, a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. São atributos divinais que produzem essa consolação infinita na vida do crente. E é um piso terrível para aquele que não tem Deus, para a pessoa alienada, para a pessoa que pensa que está de passagem nesse mundo e vai reencarnar, vai voltar em alguma coisa. A pessoa que não crê, ela estremece só em pensar que Deus conhece o seu interior. A pessoa procura até ignorar a vida após morte. É melhor dizer que vai voltar do que dizer que vai para a morte eterna e para um lugar que nunca mais vai sair de lá. É mais fácil até dizer que inferno não existe. É melhor. É melhor falar que inferno não existe. Mas se o homem fala ou não do inferno, que existe ou não existe, isso não vai mudar nada, porque a Bíblia vem dizer várias vezes que existe céu e também existe inferno. Então, no mundo, nós temos dois caminhos, ou pecado ou Senhor, ou pecado ou caminho que Deus nos oferece, ou vida ou morte, ou luz ou trevas. E depois da morte, também dois caminhos, ou céu ou inferno. A decisão e o destino depois da morte, nós adquirimos o passaporte enquanto estamos vivos. É vivo. Por quê? Porque ninguém pode fazer a escolha por mim. Ninguém pode fazer a escolha por você. Você quer ir para o céu? Você escolhe para o céu enquanto você está vivo. E se você não quer? Não faça a escolha. Deixa rolar. Mas decisão é sua. Deus quer que você seja salvo. Mas se você não quiser ser salvo, é problema seu. Nem Deus obriga você. Então, pastor não te obriga, nenhum líder religioso pode te obrigar. A gente fica muito triste quando a pessoa não quer. Mas a gente não pode obrigar a pessoa. Então, a Bíblia mostra os extremos. Céu, inferno, altura, profundidade. Quem ama a Deus vai procurar sempre largar o pecado, abandonar o pecado, aborrecer o pecado, deixar o pecado. Tá? A Bíblia diz, deixando o pecado que tão de perto vos rodeia. Quando Davi vem falar nesse Salmo 139, ele vem mostrar para nós o seguinte, nós não somos frutos do acaso, nós somos de Deus. No verso 16 do Salmo 139, Davi diz assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Sabe o que é isso aqui? É quando houve o relacionamento do teu pai e da tua mãe, quando ali o espermatozoide estava naquela corrida, né, de milhares e milhares de espermatozoides, um no ventre da tua mãe foi o vencedor para fecundar o óvulo, para gerar uma vida. E essa vida que começou a ser gerada foi você. Então você não é fruto de um acaso, você é fruto de uma grande vitória já no ventre da sua mãe. Pense nisso. No ventre da sua mãe você já estava sendo um vitorioso, uma vitoriosa. Às vezes a pessoa vê a gravidez como uma gravidez indesejável. Às vezes a pessoa vê a gravidez como inconveniente. Ou até mesmo ninguém pode saber que está grávida. Aí toma remédio para abortar. Vai não sei mais aonde para abortar. Aí o Senhor não permite que aquela vida seja abortada. É a segunda vitória que o Senhor está te dando. E às vezes a pessoa vive complexada por causa disso. Foi rejeitado por pai e mãe. Olha, a Bíblia diz assim, pode teu pai e tua mãe te rejeitar, mas eu, o Senhor, jamais te rejeitarei. O Senhor está acima. Às vezes você tem 30 anos, 20 anos, 40 anos, e você guarda no coração porque foi rejeitado pelos pais. Mas você tem 40 anos. Como é que você conseguiu viver rejeitado e dentro de tantas situações adversas chegar aos 30, 40 anos? Por quê? Porque a mão do Senhor sustenta você. E ao invés de você glorificar a Deus, você está reclamando da vida. Está dizendo que já veio injustiçado desde o ventre, vive debaixo de maldição. É outra coisa. Quem vive debaixo da bênção de Deus não pode mais viver debaixo de maldição. Para de falar disso. Viva intensamente a vida que o Senhor te deu, porque você é fruto de uma vitória. Você não é fruto de um acaso. Davi diz assim, entreteceste-me cada osso junto ao seu osso, formando toda a estrutura óssea, as veias, as artérias, conduzindo o sangue, num vai e vem, perfeito, as articulações de cada junto, o sistema nervoso conduzindo a energia por todo o corpo, cada órgão cumprindo a sua missão, rim, baço, fígado, coração, como lhe fora determinado desde o princípio. No útero de sua mãe, o Senhor moldava você. Moldava. Quando você ainda era natureza informe. Ninguém sabia como você ia ser. Ninguém sabia, mas Deus já sabia, Deus já te conhecia. Como o oleiro que trabalha pacientemente, transformando aquele barro num lindo e imponente vaso, você é fruto das mãos de Deus. Você não é fruto do acaso. Sua vida foi minuciosamente planejada por Deus. Ele pensou em você antes mesmo de você começar a ser gerado. Veja, há uma similitude com o oleiro lá de Jeremias 18. Não foi o barro que disse para o oleiro o que ele queria ser, mas foi o oleiro que pegou o barro e já tinha determinado o que vaso ele desejava daquele barro. Então o Senhor, quando usa a união para gerar uma vida, o Senhor já sabe aquela vida, já conhece aquela vida. E Davi, num alcance espiritual fabuloso, ele diz que Deus já o conhecia antes mesmo dele ser formado, ainda natureza informe. Mesmo que seus pais não tenham planejado o seu nascimento, Deus planejou. Tua mãe não ficou grávida por acaso. Então, Deus estava dentro da situação. E o nascimento, né? A formação de uma criança no ventre de uma mulher é uma corrida fantástica, é um milagre, é algo extraordinário. Milhares e milhares de espermatozoides saem em busca da vitória. E na maioria das vezes, só um espermatozoide vai fecundar o óvulo. Veja, e no meio de milhares de espermatozoides, você era aquele espermatozoide vencedor. não existe na face da terra ninguém igual a você. Deus teceu você de forma singular, sui generis, única, no ventre da sua mãe. Então você nasceu para ser um escolhido de Deus, você nasceu como fruto de uma grande vitória, você nasceu para ser uma escolhida de Deus. Deus foi o primeiro a ver você. Você já viu quantas pessoas vão à maternidade para querer ver o bebê? Às vezes a mãe pensa que foi a primeira a ver o bebê, mas às vezes o primeiro a ver o bebê no natural foi o médico que tirou do ventre. Mas veja, não foi também o primeiro. O primeiro a ver você foi o Senhor. Por quê? Porque o Senhor já estava vendo você, cuidando de você no ventre da sua mãe. No verso 15 do Salmo, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. É isso aqui que eu estou te falando. Era informe para quem quisesse saber. E olha, Davi está falando de uma coisa aqui espiritual, porque não havia nenhum exame na época para mostrar isso aqui, não. Davi está falando pelo Espírito de Deus, revelação de Deus purinha para Davi. E diz aqui, no teu livro, olha o que Davi está falando, no teu livro os meus membros estavam escritos e foram logo formados sem faltar um deles. Então quando você olha para o seu corpo, você diz assim, eu glorifico a Deus porque eu tenho um corpo perfeito. Perfeito. Às vezes você abre um poço artesiano na tua casa, bota uma bomba, daí a pouco a bomba engasga, e daí a pouco a bomba queima, daí a pouco a bomba não está injetando, não está puxando água, aí você tem que tirar a bomba, trocar, botar outra, e etc. Olha, quanto tempo tem uma bombinha que Deus colocou no seu interior, chamado coração, está funcionando? E há quanto tempo essa bombinha está funcionando aí, mantendo você, jogando sangue para toda parte do corpo, irrigando o seu corpo, dando vida ao seu corpo, dando ânimo, dando energia ao seu corpo, para você se locomover, fazer isso, aquilo outro. E você consegue ser alguma coisa sem Deus? Se Deus cuida de você, antes mesmo de você saber quem você era, antes do seu corpo ser formado, Deus já te conhecia, meu querido. Você é obra das mãos do Senhor. Ele viu o seu coração bater pela primeira vez. O compasso dos batimentos cardíacos. Deus viu o sangue correndo pela primeira vez nas suas veias. E Deus contemplou e disse, está tudo certo. Deus acompanhou o seu crescimento no ventre materno até completar o período do seu nascimento. Dia após dia, Deus se alegrou com o seu nascimento. Os cuidados de Deus sempre, sempre, sempre estiveram sobre a sua vida. Deus nunca desamparou você. Mesmo quando você deixou de merecer, Deus estava ao seu lado, te dando cobertura, te dando livramento, te dando vitória. Quantas vezes você escapou de situações que pensara que não ia escapar, mas o Senhor susteve a sua vida? Por quê? Porque Deus jamais desistiu de você. Você já parou para perceber como Deus tem cuidado da tua vida nos mínimos detalhes? E o que que acontece? Deus não descreveu o amor que tem por você como fumaça, nem como nuvem, mas ele demonstrou esse amor na cruz do Calvário. Ele deu a própria vida por amor a você, para resgatar você do erro, do tropeço, do pecado. Ele fez tudo para que você pudesse ter uma vida de vitória sobre o pecado. Ele entregou Jesus, entregou seu único filho. Para quê? para que você pudesse ter vida, e não uma vida simplesmente curta nesse tempo, nesse mundo. Não, o Senhor determinou para você em Cristo uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida que não tem fim. Não tem fim. Ainda que todos venham a desprezá-lo, ainda que muitas pessoas venham virar as costas para você, ainda que o seu melhor amigo, a sua melhor amiga venha falar mal de você, venha se afastar de você, o que que diz o Senhor? Eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Por quê? Porque o Senhor tem um amor incondicional por você. Ele acompanha a sua vida desde o ventre da sua mãe. Aquele que viu você sendo gerado jamais, jamais deixará você no esquecimento. Então veja, veja. Você vai deixar esse amor fluir em mão única? O que que Deus quer? Ele quer te abraçar. Ele tem saudades de você. Ele quer conversar com você. Ele quer ser amado por você como Ele te ama. Só que Deus respeita a liberdade que Ele te deu. E se você não quiser, Ele vai continuar na dele. Mas o dia que você quiser tomar uma decisão com Ele, e faça isso enquanto há tempo, Ele nunca vai deixar de te abraçar. Ele nunca vai dizer para você que teu tempo acabou. Tem um provérbio no mundo que diz assim: enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Então você tem, enquanto está vivo, você tem a oportunidade de dizer: Jesus, eu sou fruto do teu amor e eu te quero como Senhor e Salvador na minha vida. A Bíblia diz assim: se achegue ao Senhor, e Ele se achegará a você. Toma essa decisão. Eu vou dizer para você, é a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe.